Vamos usar a arma mais poderosa que nós temos?
Eu tenho ensinado que nós temos a arma mais poderosa que existe no mundo.
Você sabia disso?
A Bíblia diz em Provérbios 18 que o poder dos nossos lábios, as palavras que nós falamos, elas podem gerar vida ou morte. Então eu quero que agora, a partir de hoje, você só gere palavras de vida aonde você estiver. Então olhe para quem está do teu lado direito, esquerdo, frente, trás, e você vai lançar uma palavra de vida sobre essa pessoa. Fala, eu te abençoo com todas as bênçãos espirituais, eu profetizo vida abundante sobre você, eu profetizo a paz de Cristo que excede todo entendimento, eu profetizo sobre você saúde, eu profetizo sobre você prosperidade inigualável. Eu te abençoo com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, porque somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém. Antes de sentar, eu quero que você coloque a mão sobre a sua mente, sobre o seu coração. Repita comigo essa oração. Fala, Senhor Jesus, que nessa manhã a minha mente e o meu coração seja uma terra fértil e que a tua palavra seja semente, venha germinar, venha frutificar, venha multiplicar, venha transformar todas as minhas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar, queridos. Que alegria, estava com saudade de vir aqui ministrar na ICP. Mas semana passada eu soube que o maridão estava aqui, né? Aquele gato, aquele homem de Deus. Oh, meu Deus, deixa eu ir embora logo. Mas ele esteve aqui semana passada e nós estamos ministrando com o tema gratidão. Olha que tema maravilhoso. E o final do ano é um momento de reflexões. É um momento ao qual a gente para e a gente faz uma autoanálise de tudo que deu certo, tudo que precisamos melhorar. Lembrando que ainda temos aí 50 dias para finalizar o ano. Então, temos muitas conquistas, porque esse ano nós somos duplamente abençoados. Amém? Então, nós temos aí mais alguns dias para sermos. E ano que vem nós vamos lançar o tema lá no culto da virada. Gente, ano que vem promete o tema, hein? Vai ser extraordinário o tema. Olha, Senhor deu direto do trono dele para o nosso coração. Então, você não pode faltar o culto da virada, que nós vamos estar lançando o tema 2025 do ano. E, gente, todo tema lançado, você tome sobre a sua vida, porque você vai viver. Quem é que viveu duplas bênçãos esse ano? Glória a Deus! Oh, a partir do mês de dezembro, a gente vai começar a pegar os testemunhos aqui. Então, venha preparado para testemunhar, mas nós temos ouvido tanto testemunho de ser duplamente abençoado esse ano. Então, quando a gente libera uma palavra do altar, tome sobre a sua vida, porque você vive o que nós liberamos aqui do altar, porque nós oramos para estar aqui, nós oramos para Deus falar qual é a vontade dele para cada ano. Então, quando é liberada uma palavra, você toma posse, porque você vai viver o melhor ano da tua vida. Amém? E pro ano que vem nós estamos aí com grandes expectativas, porque o tema será poderoso. Amém? Então, nós estamos no mês da gratidão. E o que é a gratidão, queridos? Gratidão nada mais é do que um reconhecimento. É a maneira ao qual nós expressamos, através de palavras, as pessoas ao qual nós somos gratas. Aquelas pessoas que cuidaram da gente, aquelas pessoas que fizeram algo por nós, aquelas pessoas que exerceram uma ação muito importante na nossa caminhada. A gratidão, queridos, é um princípio muito bíblico e nós vamos estar estudando pela manhã, hoje, sobre o poder da gratidão e os seus benefícios. Eu sei que o Rodrigo deve ter falado sobre uma frase que nós ensinamos muito para os nossos meninos lá em casa. Eu até comprei um pote novo da gratidão, porque o meu era de plástico e eu esqueci de trazer, gente. Comprei para esse culto e acabei esquecendo de trazer. Saí correndo de casa e acabei esquecendo de trazer. Mas nós fazemos muito lá em casa o pote da gratidão. Nesse mês de novembro, nós fazemos os meninos parar e começar a pensar pelo quais motivos nós somos gratos. E ali nós colocamos em papelzinho, post-it, e a gente vai colocando ali diariamente os motivos de gratidão a Deus. E eu quero desafiar você a ter um pote de gratidão. Não precisa comprar um novo, pega um que você está lá na tua casa e faça diariamente essa experiência de você colocar dentro do potinho da gratidão os teus motivos de gratidão. Mas lá em casa eu faço uma reflexão com os meninos e eu faço uma pergunta que eu quero fazer ao seu coração nessa manhã. Se você vivesse hoje, exatamente hoje, no domingo, de tudo que você agradeceu ontem, o que você teria? Será que você teria o teu cônjuge aí que está do teu lado? Se ontem, sábado, você agradeceu a Deus pelo teu marido ou pela tua esposa? Será que você teria teus filhos? Se agradeceu ontem a Deus pelos seus filhos? Será que você teria a tua cama? Os teus lençóis, tua fronha, tua cobertinha? Que às vezes as pessoas a gente agradece. Mas e as coisas? Será que nós teremos o carro para vir até hoje? Ou o dinheiro da passagem para estar aqui hoje? Será que a gente teria geladeira que guarda as nossas comidas para não estragar? Será que a gente agradece pela geladeira que nós temos? Será que a gente agradece pelo emprego? Ah, ontem foi sábado, não, um dia de descanso. Não vou orar pelo meu emprego. E daí você teria ele hoje? Será que você teria teu pai, tua mãe, até as irmãs? Minha irmã tá aqui, né, gente? Os sobrinhos! Eu teria. Será que você teria teu celular? Será que a gente é grato pelo celular que nós temos? Por que eu falo isso? Porque há uma ordenança bíblica e eu quero que você abra a sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler do versículo 11 até o 24, aonde Paulo, com tanta sabedoria, ele traz alguns conselhos, porque as cartas de Paulo é para nós hoje, queridos, não é para ontem não, era para a época dele, continua para nós hoje e vai continuar para a próxima geração, porque são conselhos espirituais, são princípios espirituais ao qual nós precisamos viver diariamente na nossa caminhada. E Paulo, cheio da sabedoria, ele traz algumas orientações para nós, em forma de conselhos. E eu quero estar lendo para você, a minha versão é NVT, Nova Versão Transformadora, caso seja um pouco diferente da que você está. Diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eu estou lendo a partir do 12, desculpa, tá? Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama para isso acontecer, pois Ele é fiel. Amém? Gente, esse é um texto tão maravilhoso, porque como eu já falei, Paulo ele traz tantas orientações maravilhosas, e eu quero destacar 7 orientações dele ao nosso coração nessa manhã. Vamos lá, por favor. Ele fala: alegrai-vos sempre. Essa é uma orientação que nós precisamos demonstrar na nossa atualidade. Por quê? Porque nós estamos hoje achando que, eu quero mostrar que eu estou triste, eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que ser isso. Hoje está tantos ensinamentos errados, e a Bíblia, através de Paulo, ele nos orienta: alegrai-vos sempre no Senhor. A Bíblia fala que nós somos o povo mais feliz da terra. Olha para quem está do teu lado e dá um sorriso. Gente, o sorriso abre portas. quando você está lá com a sua cara fechada, para quem não sabe, eu também sou psicóloga e eu gosto muito de estudar o comportamento humano. E todos os estudiosos da área de comportamento falam que o sorriso, ele abre portas. Ele está demonstrando que você está aberto para receber novas conexões, conversar com as pessoas. Agora, uma cara fechada está mostrando, eu não quero papo com você. Não tô afim de conversa nesse dia. Você já pensou em ficar pregando assim com essa cara fechada o tempo inteiro? Que Jesus mandou. Paulo orientou. Sejam alegres. Misericórdia, Jeová. Não, Paulo ele está trazendo orientações que hoje é comprovado através da neurociência, mas ele está dizendo, alegre-se. Alegre-se, pare de ficar murmurando, pare de fazer do Facebook o muro das lamentações, pare de ficar só reclamando, chega. Gente, eu conheci uma pessoa que as pessoas se tornam até marcantes do lado negativo. Eu falo que eu conheci todos os tite, todas as enfermidades por causa de uma mulher. Eu chamava assim, eu chegava perto dela, mas por educação, sabe? Como que a senhora tá? Ah, não tô boa. Hoje eu tô com estomatite. Ah, como que tá a senhora? Não, hoje eu tô com isso. Cada dia a mulher tinha uma enfermidade, gente. Que coisa triste. Quando eu chegava perto dela, até começava a já me arrepiar, assim. Eu falava, ai meu Deus, eu preciso ser educada com ela. Porque tem pessoas que gostam de só murmurar, só falar coisas ruins. Mas Paulo, ele está nos orientando, não. Alegrai-vos. Gente, nós precisamos lembrar que nós servimos um Deus vivo. Um Deus que nós temos que viver pela fé e não pelo que vemos. Estamos passando por um momento difícil? O mundo não precisa saber. Vá orar, vai clamar. Deus é o nosso socorro bem presente. A palavra fala que ele diz assim, seja forte e corajoso. Ele diz, eu estou contigo, mas a parte do forte e corajoso é para nós. Então pare de ficar aí com a cara triste, amarrada. Ai, todo mundo tem que saber que eu estou mal. Não, ninguém precisa saber que você está mal, não. Quem precisa saber é Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vá orar, queridos. Porque Paulo nos orienta que a vida cristã é alegrai-vos sempre. Não importa a circunstância, eu estou feliz. Não importa a alegria, estou feliz. Quem sabe você está falando assim, ai pastor, mas a tua vidinha aí está tudo bem, por isso que você está, você é casada com o Rodrigão. E realmente, a gente casar com o Rodrigo é ser feliz. Realmente, eu, no meu WhatsApp, gente, se você abre lá, está escrito, sou feliz e não nego mesmo, porque casar com o Rodrigo é bom demais. É deixar o feliz todos os dias, graças a Deus. Mas eu também tenho as minhas lutas. Eu estava compartilhando esses dias que eu estive... Passei por momentos com crises de ansiedade. E uma das vezes, hoje eu quero compartilhar, porque graças a Deus já estou curada. Mas teve um dia que eu fui pregar e ninguém imaginava que eu tinha tido uma crise de ansiedade um pouco antes. Eu fui para o banheiro e chorei sozinha. Eu fui ver meu batimento cardíaco, estava em 167. E eu preguei mesmo assim. E ninguém viu. Ninguém percebeu. Pastor, então você está mentindo? Não. Eu estou vivendo pela fé e não pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Eu creio no Deus que eu sirvo. E por isso hoje eu estou aqui testemunhando. Porque no momento da aprovação, eu não fiquei chorando, não fiquei berrando, não fiquei gritando. Eu vivi a palavra de Deus na minha vida. Nós passamos por lutas, queridos. Nós pastores também passamos por dificuldades. Passamos por tribulações. Somos provados. Paulo mesmo fala. Quantas provações nós vivemos, pessoas nos abandonam, vocês acham que isso a gente não sofre? Sofremos, sofremos perdas, sofremos luto, sofremos tristeza, pastor tem que ter uma emocional, né Johnny? Que de manhã nós fazemos um funeral, à tarde estamos no aniversário de criança, passamos num hospital e à noite vamos fazer casamento, um dia só, olha as emoções, o tempo inteiro, mas nós vivemos pela fé e não pelo que a gente crê. E não pelo que a gente vê, desculpa. Nós vivemos pelo que nós cremos. E nós cremos na palavra e a palavra é suficiente. Por isso eu digo, alegrai-vos. Por isso que Paulo fala, quando você lê cartas de Filipenses, a carta de Filipenses é a carta mais alegre de toda a Bíblia. Sabe aonde que Paulo fez? Na prisão. Para mostrar, queridos, que nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Não importa o que você está, coloque um sorriso nos lábios. Hoje eles estão dizendo assim, engane o inimigo. Nós temos que enganar o inimigo. O inimigo não tem que ter mostrar lá, ó, tô vencendo, olha lá a cara de fracassada que ela tá. Olha, eu tô conseguindo destruir a casa dela. Olha a cara. Olha a palavra dos lábios dela. É só de derrota. Não. Da tua boca não pode mais sair palavras de derrota, não. Da tua boca só sai palavras de vida. É a tua maior arma. Amém? Olha para quem tá do teu lado, dá um sorriso. Fala, você fica até mais bonito sorrindo. Aí Paulo, ele orienta a orar e sem cessar. A vida do cristão é uma vida de oração. Não podemos parar de orar. Em tudo dai graças. Essa eu vou deixar para o final, porque nós vamos estar ministrando mais. Mas ele também orienta, não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Aprendei de tudo e retém o que é bom. Abster-se de toda forma do mal. Nós temos que nos afastar do que prejudica, do que nos afasta de Deus, do que nos afasta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nessa orientação está ali: em tudo dai graça. Quem aqui é um homem ou uma mulher que deseja fazer a vontade de Deus? Não mais a tua vontade, não mais os teus desejos, o teu querer, mas a vontade de Deus. Aqui está uma das lições. Aqui está um dos desejos. Em tudo, dai graças. Pode ir passando, por favor. A Bíblia de Estudo Andrews é uma Bíblia que eu estudo, tenho lá em casa. E eu achei muito interessante essa frase que eu quis compartilhar com você. O autor, ele diz assim: mesmo que não possamos ser gratos por tudo, ainda é possível sermos gratos em tudo. Às vezes a gente não quer ser grato pela enfermidade. A gente não quer ser grato pelo problema familiar. Mas em tudo. Mesmo que eu estou passando por um momento de enfermidade, mesmo que minha conta bancária está no vermelho, mesmo que há uma dificuldade familiar na empresa, uma questão emocional, em todos os momentos eu preciso ser grato. Fala, em todos os momentos, eu serei grato. Amém? E eu achei isso maravilhoso, porque nem todo momento que eu estou vivendo, eu quero ser grato, por exemplo, à enfermidade. Mas eu serei, porque em todas as coisas, eu sou mais que vencedora. E por isso eu serei grata. Porque a minha vitória, ela não está nessa circunstância. A minha vitória está no Senhor Jesus. Amém? Vamos passando, por favor. Aí eu acho muito interessante que sou apaixonada também pela psicologia. E dentro da psicologia hoje há uma neurociência. A neurociência, eles estudam muito dos comportamentos, as emoções no ser humano. E aí eu fui descobrir, queridos, sobre um homem chamado Robert... Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Robert Emmons e Michael McCullough, da Universidade de Miami. Esse Robert, ele é um especialista, um cientista das emoções no ser humano. Conhece os estudos dele? Interessante. E a especialidade dele é a gratidão, gente. Ele começa a estudar os benefícios, o que acontece, os efeitos da gratidão dentro do ser humano, no organismo do ser humano. E esse homem, esse Robert, ele fez um estudo que eu achei sensacional, uma experiência. Ele pegou 1.000 pessoas, entre 8 anos de idade, uma criança, até 80 anos, idoso. Em todas essas faixas etárias, tinha pessoas, nessas 1.000 pessoas. Ele formou 3 grupos. O primeiro grupo, ele deu um diário, e ele tinha que escrever diariamente, como um hábito, sobre a gratidão que eles tinham daquele dia. Os motivos de gratidão. Então, eles escreviam 3, 5, 7, 10 motivos, mas diariamente eles tinham que colocar naquele diário durante 10 semanas. O segundo grupo, nesse mesmo diário, ele deu um diário para cada pessoa, eles só tinham que escrever coisas aleatórias, neutras. O que aconteceu durante o dia deles? Nada mais. E um terceiro grupo, só escrever coisas estressantes. O que aconteceu que foi chato, que foi estressante, que não foi legal para aquele dia. Sabe, ficar atento a só notícias ruins? É aquilo que eles tinham que escrever dentro do seu diário. Passado 10 semanas, eles chamaram aqueles grupos e eles fizeram testes. Testes emocionais, fisiológicos, físicos, sobre aquele grupo. E nós nós veremos agora o resultado do grupo 1, que é o que me interessa. Os resultados finais mostraram que o grupo 1, ele foi 25% a mais de todos os resultados. Mas o que mais me chama a atenção é que esse grupo 1 tiveram efeitos, benefícios no seu organismo muito maiores que os outros dois grupos. E eu trouxe para vocês estarem acompanhando, olha o poder e o benefício da gratidão no nosso organismo. Físico, esse primeiro grupo constatou que o sistema imunológico deles foi muito mais forte que os outros dois grupos. Enquanto os outros dois grupos tiveram algumas enfermidades, o grupo 1 esteve imune. Durante as 10 semanas eles não ficaram enfermos. O sistema imunológico deles estava em crescente, estavam muito mais fortes. Olha que interessante. Menor incomodação com dores. Lembra que é entre 8 a 80 anos? Então tinha muitos idosos. Eles reclamaram muito menos sobre suas dores. Menor pressão arterial, até a pressão foi estabilizada, gente, pela questão da gratidão, o poder da gratidão. Esse primeiro grupo, eles começaram a se exercitar, um efeito inédito, porque não foi pedido para exercitar, só foi pedido para fazer o teste do diário. Mas esse primeiro grupo, depois que eles começaram a notar a sua gratidão, eles começaram a ter uma percepção sobre a saúde deles. Maior que os outros dois grupos. Eles começaram a se exercitar. E eles começaram a ter muito mais cuidado com a saúde. Eles começaram a ficar mais atentos com o que eles iam comer. Porque, gente, nós vivemos num tempo que a gente nem percebe que a gente almoça. Às vezes, à noite, a gente já não lembra o que almoçou. Porque a gente não presta atenção. Nós estamos tão no automático. E essa pesquisa, ela foi realizada em 2015. Eu tenho até desejo de ver se ele não está fazendo outras pesquisas agora. Porque com certeza depois da pandemia aumentou muito mais os casos, né? E com certeza vai ter resultados muito melhores. Esse primeiro grupo, eles começaram a dormir mais, a sentir-se com mais energia ao caminhar. Eles tiveram mais disposição, gente. Olha o que a gratidão ativou no físico, fisiológico deles. Agora vamos ver no psicológico quais foram os resultados? Vamos lá. No psicológico, eles tiveram maior nível de emoções positivas. Para quem não sabe, nós, seres humanos, nós temos as emoções positivas e as emoções negativas. Gente, nós mulheres, é um horror, é uma montanha russa, não é assim? Você acorda animadíssima, daqui a pouco você tá lá estressadíssima. Irritada! Daqui a pouco você é o amor em pessoa. Que é todo mundo te beijando, te abraçando. Mas quem colocou a gratidão como um hábito, eles perceberam uma melhora nas emoções positivas. Eles perceberam que já não ficavam tão mais irritados, eles conseguiram se controlar mais, eles conseguiram demonstrar mais amor para as pessoas, mas também eles estavam mais alertas, mais vivos, mais acordados, quer dizer, eles estavam... saíram daquele modo automático de viver. E eles começaram a ter novas percepções da vida. Porque a gratidão, ela traz um novo olhar. Ela faz, opa, Jesus, obrigada por essa cadeira que eu estou sentada. Quem lembra aqui a dos plásticozinhos? Que era ruim. E olha hoje, nossa, que delícia, uma cadeira mais confortável. Você sai do automático. Você começa a agradecer até pelo carro. Meu Deus, obrigada. Está aqui velhinho, mas está me levando para os lugares. Glória a Deus. Você começa a ter uma nova percepção. Também, eles sentiram muito mais prazer pela vida e muito mais alegria. E mais otimismo e felicidade. Vamos agora para os próximos benefícios. Vamos lá. O social. Eles perceber uma melhora no âmbito social. As pessoas que foram mais gratas, elas começaram a ser muito mais prestativas, generosas, cheias de compaixão. Olha que lindo, muda o olhar em relação ao próximo. Também tiveram muito mais perdão, conseguiram liberar o perdão com muito mais facilidade. Se tornaram mais extrovertidas, começaram a ter mais relacionamento relacionamento com as pessoas e sentiram-se menos só e isolado. Eles tinham mais prazer em estarem com as pessoas, mais comunhão. Gente, olha que extraordinário. E aí quando eu vejo essas pesquisas, a Johnny também é uma maravilhosa psicóloga, uma das mulheres que me inspiraram a amar psicologia. Te amo. E eu vejo isso, Johnny, eu fico falando assim, meu Deus, a ciência ela é tão maravilhosa, mas só está 2000 anos atrasados. Porque Paulo, ele estava lá dizendo em Tessalonicenses, sejam gratos em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Queridos, a Bíblia é o nosso manual de vida. Quando eu obedeço a palavra de Deus, vai trazer benefícios que o mundo hoje está comprovando. E nós que temos aqui a Bíblia na nossa mão, a gente não obedece. A gente não faz o que ela manda. E Paulo, ele está nos orientando. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sejam gratos. Comece a agradecer. Coloque lá em casa eu tenho, como eu falei para vocês, o pote da gratidão. Faça o pote da gratidão. Comece a ver todos os dias, comece a fazer esse exercício. Comece a gerar um novo hábito, porque os estudos comprovam que 21 dias, você fazendo a mesma atitude diariamente, se torna um novo hábito para você. Um novo hábito. E eu falo para vocês nessa manhã, faça da gratidão um hábito. Faça se tornar um hábito diariamente. Acorde, não saia da sua cama sem primeiro dizer bom dia, Espírito Santo. Eu terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Faça a oração de Jabes. Ó Deus de Israel, ó Deus de Israel, amplia o meu território. Que a tua mão esteja sobre minha vida. Me livra de todo mal, de toda aflição. E Deus ouviu a oração de Jabes, Deus ouviu a minha oração. Mas também fala, Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada pela minha família, obrigada pela minha casa, pelo meu emprego, por tudo que o Senhor tem derramado, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Eu te agradeço. Não saia da sua cama sem fazer um momento de gratidão ao Senhor. E hoje eu quero ensinar 3 passos para vivermos a gratidão. Vamos lá. Porque se a gratidão é algo que agrada o coração de Deus, que é a vontade de Deus, como nós vimos que ela traz benefício. Hoje a neurociência está comprovando os benefícios da gratidão. Nós precisamos viver a gratidão na nossa caminhada. Vamos lá, que hoje eu vou falar sobre 3 passos para viver. Primeira, muda sua mentalidade. Gente, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio como homem para gerar um novo padrão de comportamento. Jesus ele veio para que eu e você hoje, 2000 anos depois, venhamos imitá-lo. Olharmos para as atitudes de Jesus e fazermos igual. E o que, que Jesus nos ensina? Queridos, antes mesmo do milagre, ele já falava, Pai, obrigado. Pai, muito obrigado. Quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, ele agradeceu pela vida de Lázaro e Lázaro saiu vivo. Antes do milagre acontecer, ele já tinha um coração cheio de gratidão. Quantas pessoas, isso é ingratidão. Quantas pessoas, eu só vou ser grato quando eu ter o meu milagre. Ah, queridos, isso desagrada o coração de Deus. Nós estávamos numa tarde da bênção. Eu lembro quando a pastora Ali, do pastor Geonilton, ela trouxe uma palavra aqui tremenda. E ela falou algo que mudou a minha mentalidade. Ela falou assim, queridos, se a gratidão é algo que agrada o coração de Deus, a murmuração, a ingratidão é o louvor do diabo. Quando eu ouvi isso, eu falei, dos meus lábios, o diabo nunca mais vai ser louvado. Nunca mais. Eu não aceito que da minha boca venha sair louvor pro diabo. Jamais. E eu tomei posse, nunca mais permiti que nada, nenhuma murmuração saia do meu lábio, nenhuma ingratidão. Porque ingratidão é você cuspir no prato que você comeu. Quando você pensa assim, ah, eu não vou agradecer enquanto o milagre não chegar. Você já deixou de agradecer, você já não tem um coração grato. O Senhor já não, você já não está fazendo a vontade de Deus. Você já está louvando o diabo. Por isso que Jesus, ele nos ensina. Quando Jesus pega aqueles pães e os peixinhos para fazer a multiplicação, a primeira coisa que ele fez antes da multiplicação, Pai, eu te agradeço. Antes do milagre, nós temos que ter um coração grato. A ingratidão é o louvor do diabo. Fala dos meus lábios, nunca mais eu vou louvar o diabo. eu vou fazer a vontade de Deus, é agradar, é louvar o meu Deus. Isso é muito sério, queridos. Jesus primeiro agradeceu. Precisamos mudar essa mentalidade que eu só agradeço se alguém fizer algo. Nós não temos uma mentalidade assim? Eu só agradeço se fizer. Isso é ingratidão, querido. Você já não tem um coração grato. Coração grato é mesmo se alguém não fizer. Você fala obrigado. Simplesmente porque você está aqui do meu lado. Simplesmente porque você é um amigo. Simplesmente porque você é minha mãe. Simplesmente porque você é meu pai. Não importa o que você faz. Eu tenho um coração grato. Você é grato pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos? Olha para quem está do teu lado e se é a tua família. Fala muito obrigada. Fala obrigada porque você um dia nasceu. Lá em casa eu chamo os meus meninos. Eu pego o Miguel e o Rafael e eu olho nos olhos dele e falo assim, obrigado porque um dia você nasceu. Obrigado porque você completou a minha vida. Obrigada, meu marido, porque um dia ele me escolheu. Gente, o Rodrigo me escolheu. E eu sou muito feliz. Obrigado, eu falo para ele, obrigado. Eu agradeço tanto a vida dos meus pais. Obrigada, irmã, por ser minha irmã mais velha. Isso é uma benção. Minha sobrinha linda, meu sobrinho. Eu amo vocês. Obrigada ao Ministério de Louvor. Amo vocês. Obrigada ao povo da técnica. Gente, eles estavam num momento de chororô, abrindo o coração, momento perdigão, abrindo o coração a técnica lá pra mim. Falei, pastor, a gente nunca aparece na foto. A gente sempre tá lá, servindo. E eu quero dizer obrigada, porque eu amo vocês, servos ruperetas. A gente já fez uma cura interior lá embaixo, né? Mas é verdade, nós somos muito gratos a Deus por cada pessoa. Você que está aqui na igreja, eu, Rodrigo, a equipe pastoral, nós somos muito gratos a Deus por cada um de vocês. Nós oramos diariamente pela vida de vocês. Isso também é demonstração de gratidão, a nossa oração. Obrigada de tantas igrejas que tem em Ponta Grossa, igrejas maravilhosas. Você escolheu estar aqui tendo comunhão com a gente. Nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês. Amamos vocês. Nós temos que ter uma mentalidade diferente. Jesus, ele nos ensina que é primeiro agradecendo e depois recebendo o que nós temos que receber. Primeiro gratidão, depois o milagre. Segunda lição que eu quero ensinar para vocês é atitude diferente. Segundo passo. É atitude diferente. Em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19, conta a história de 10 leprosos. 10 leprosos que foram curados. Gente, a lepra era uma das enfermidades mais terríveis que existia na época, porque a medicina não tinha cura. O que, que eles faziam? Eles tiravam as pessoas da cidade, longe da sua família, eles tinham que morar longe, porque a lepra era uma doença extremamente contagiosa. Eles lançavam as pessoas para o mais longe possível. E eles tinham que ficar lá, morrendo na solidão. Era algo terrível. Chega Jesus e cura esses homens. Os 10 foram curados. Mas quantos voltaram? Jesus, ele deixa essa história para nós até hoje, para trazer uma lição. Que infelizmente, a ingratidão é em maior proporção. Em percentual, em porcentagem, 90% não agradeceu, apenas 10%. O que eu faço com esse ensinamento? Sabe o que eu faço? Senhor, nunca me permita fazer parte dos 90%. Eu quero fazer parte sempre dos 10%. Não importa se eu for a minoria, eu quero ter um coração grato. Não importa o que fizeram para mim. O que importa é como eu vou reagir ao que fizeram para mim. E eu não quero ser corrompida por causa dessa ingratidão. Eu quero ter um coração grato. Quem aqui nessa manhã deseja ter um coração grato? Atitudes diferentes. Todos os dias você tem a oportunidade de ter um coração grato ou não. O que vai fazer de você diferente é a tua ação. Se você for grato ou não. Se você decidir passar um dia inteiro sem agradecer a ninguém, sem nem agradecer a Deus, você está apenas fazendo o que todo mundo faz, sendo ingrato. Agora, se no todos os dias você acordar disposto a agradecer, agradecer as pessoas que estão ao teu lado, agradecer o teu chefe, agradecer os funcionários que trabalham por você, para você, agradecer aquelas pessoas que são acima de você dentro da empresa, aquelas que estão abaixo de você, agradecer a tua família, agradecer os teus vizinhos. Você tem a oportunidade de fazer a diferença todos os dias. É você que decide. Esse poder de decisão é só você que tem. Ninguém pode tomar a decisão a não ser você. E o último, a última ação, último passo, terceiro passo, comece hoje. Não precisa esperar até amanhã. Comece hoje. Tenha a atitude da gratidão, porque gratidão é reconhecimento, não é apenas uma ação, um sentimento do coração. Ai, eu sou grato, não preciso falar para ninguém. Não, gratidão é você expressar. Jesus mostra que apenas um voltou, e ele fala que esse é gratidão. Esse é gratidão. Gratidão é atitude. Gratidão é demonstração, gratidão é reconhecimento. Então você precisa começar hoje. E como gratidão, ela não é muito teórica, mas ela é muito mais ação, eu quero convidar você a fazer ter uma atitude de gratidão. Você vai pegar o teu celular agora e você vai mandar para 3 pessoas uma mensagem de gratidão. Não sei para quem você vai enviar, mas quem sabe é teu pai, tua mãe, quem sabe é teu patrão, quem sabe é tua esposa, teu marido, teus filhos, mas aproveite para ser uma testemunha viva, como a nossa pastora Ellen falou aqui. Nós somos testemunhas vivas. Fala assim: eu estou aqui no culto da ICP. Aí você já aproveita até para convidar eles para vir para cá. Fala assim: mas eu estou aqui e hoje nós estamos trabalhando o tema gratidão e eu quero, e Jesus mandou eu te dizer, muito obrigada. Vai lá, pega o celular e vamos lá. 3 pessoas, vocês vão expressar a gratidão nessa manhã. 3 pessoas você envia. Pode mandar áudio, pode mandar mensagem. Ó, agora o celular tá livre. Você vai mandar e vai falar muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto isso, eu quero passar um vídeo. Tá pronto lá o vídeo, meninos? Os meninos da técnica, que são maravilhosos, que são extraordinários, que hashtag nós somos fãs. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, gente? Eles vão me pegar depois do culto hoje. Vamos lá. Vamos passar um vídeo que eu quero, que esse é um vídeo que me chama muita atenção e eu quero compartilhar com vocês.
Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben, wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald.
Fröhliche Weihnachten, Opa.
There goes a day, there goes a week, so many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I miss the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. Don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I miss seeing you. Home used to be just some walls that I know. But the truth is that home means nothing without you.
Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen?
Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu choro. Porque faz a gente pensar. Anne Frank, conhecida por seus livros, que morreu no nazismo, ela fala assim que, uma frase dela que me chama muita atenção, ela fala assim que, as flores do cemitério são maiores Porque o remorso é maior do que a gratidão. O remorso é maior do que a gratidão. Vocês estão tendo e vivendo um privilégio como igreja, aprenderem a ser gratos, a fazer a diferença. Eu queria convidar a todos e o Ministério de Louvor, por favor, a ficar, vir aqui e vocês a ficarem em pé.